Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o bom estudante e o autoconhecimento. Para mim, existe uma coisa que é fundamental, gente, que é o ânimo de aprendiz. Eu fico olhando toda vez que eu vejo a biografia de um grande homem, como eu acabei de ler a de Gandhi, já li também sobre Leonardo da Vinci e muitos outros grandes personagens da história. Tinha um ânimo de aprendiz fora do comum. Tá certo, você pode me dizer que você não quer fazer coisas tão radicais, tão grandiosas assim, mas a construção da nossa própria vida, acredite, é uma coisa radical e grandiosa. E é necessário o ânimo de aprendiz. Não temos nesse momento todas as ferramentas humanas ativadas. Tem muita coisa que precisamos aprender, precisamos encontrar o caminho para superar as nossas dificuldades, para encontrar em nós as respostas que necessitamos. Isso exige ânimo de aprendiz mesmo, essa curiosidade vital diante da vida, como uma criança. Então, a ideia do autoconhecimento nada mais é do que um livro que você vai abrir. E, inclusive, se você for observar, tem técnicas parecidas com os livros que utilizamos, com as técnicas que utilizamos na leitura. Eu selecionei para vocês aqui, o pessoal do Instagram está inclusive vendo aqui a minha colinha, selecionei alguns pontos que eu considero importantes. Isso é uma matéria extra, além daquilo que está no curso. Eu daria para fazer um outro curso tão grande quanto esse, ou talvez até maior, falando só sobre critérios do autoconhecimento. Selecionei algumas coisas apenas para que vocês reflitam, que o mesmo ânimo que leva você a entender bem a mensagem de um autor num livro, ou a mensagem de um professor numa aula, faz com que você entenda melhor a si próprio também na vida. Então, algumas dicas para que você observe, aprendendo a se autoconhecer através de critérios de um bom estudante. E alguns critérios desses que são a atenção concentrada, a observação, a imaginação, a criatividade, vão estar presentes o tempo todo. Imagine que você é um livro a ser compreendido, a ser decifrado, que vai ter, você vai ter que pegar pelas entrelinhas. Se você se colocar diante do espelho e perguntar nesse momento quem é você, vai ter poucas respostas. Como você vai saber isso? Vai saber rastreando o seu movimento pela vida, rastreando e descobrindo a si próprio através das atitudes, das escolhas que faz, das prioridades que dá, da tendência, quando não está muito consciente, a tratar as pessoas de determinada maneira. Isso vai trazendo à tona certos valores mal trabalhados, certas virtudes mal desenvolvidas, certas coisas bem desenvolvidas, coisas bem acabadas, ou seja, isso dá para você uma margem de estudo de si próprio. E eu vou exatamente falar a respeito de alguns desses critérios. O primeiro critério que eu gostaria de falar com vocês é sobre identidade. Sempre falo que a identidade tem dois elementos básicos: onde eu estou e onde eu quero chegar. Isso é bem evidente, né, gente? Bem óbvio. Eu quero ir à casa de um de vocês. Sei onde é a casa. Primeira coisa que eu preciso saber, depois de fixar o meu objetivo, é onde eu estou agora. Bom, estou em Brasília. Bom, a partir disso, você pode me dizer que voo tomo, quais os horários que tenho, o que eu faço quando eu chego no aeroporto. Saber onde eu estou e onde eu quero chegar é fundamental para que você tenha uma básica noção de identidade. Vamos por parte nisso aí, vamos ver como é que as habilidades de um bom estudante ajudam nisso? Onde eu estou, em primeiro lugar? Existe uma frase bíblica que nesse sentido nos ajuda bastante: pelas vossas obras vos conhecerei. Ou seja, entendam bem, quando eu pergunto quem sou e respondo pelas vossas obras vos conhecerei, não estou querendo dizer que as minhas ações são aquilo que eu sou profundamente, mas são aquilo que eu estou agora. Então, se eu olho meus rastros pelo mundo, posso ter uma certa noção. Quem passou por aqui? Era um homem muito habilidoso? Você vê, por exemplo, um rastro de destruição, não passou por ali um cisne. Deve ter passado um bicho um pouco mais bruto, né? Veja os rastros que você deixa no seu ambiente de trabalho, os rastros que deixa na sua casa. Como ficam as pessoas quando você está em casa, quando não está? Qual é a expectativa pelo seu retorno? Vai vendo as pegadas que você deixa no caminho. Quando você quer identificar, rastrear um animal numa selva, vai olhando as pegadas que ele deixa no caminho. Veja as suas próprias pegadas. Elas são pegadas construtivas, são pegadas conciliadoras. Quando são, quando não são? Quando tem uma dificuldade, um conflito, você é uma presença que é esperada, é aguardada, ou todo mundo procura afastar você de casa quando tem um conflito? Ou seja, uma série de elementos, rastreie, observe, pesquise, como se você estivesse pesquisando numa enciclopédia, num dicionário. Pesquise os rastros que você deixa pelo mundo. Observe, veja quem passou por aqui e deixou esse eco. Onde eu passo, como ficam os ambientes por onde eu passei? Quando eu estou para chegar, qual é a expectativa de quem me aguarda? Qual é a posição que eu tomo no mundo? E não pergunte para si próprio, eu sou tolerante? Sabe por quê? Porque você vai responder com fantasia. Nós não sabemos muito bem o que somos. E quando você coloca as coisas de uma maneira muito seca, nós tendemos a responder com fantasia. Ao invés de perguntar, eu sou tolerante? Veja as situações de conflito que houve e que tipo de rastro você deixou, da maneira mais objetiva possível. Assim como você não pode ir para um livro com preconceitos, porque você não aprende nada, imagine você que eu sou seguidor dogmático de uma religião e vou ler sobre a história de outra religião que não a minha. Com essa perspectiva mental, é claro que só vou ver defeitos, já vou preparado para ver defeitos. Então procure ver da maneira mais limpa possível, sem predisposições de, como se diz popularmente, puxar a brasa para a sua sardinha. Procure ver objetivamente para que passou um ser humano. Quem era ele? Com esse rastro, que tipo de ser humano pode ter passado por aqui? Vá observando o impacto que você causa no mundo. Isso é quase que uma pesquisa, um trabalho de observação. E a partir daí você tem mais ou menos uma noção de onde você está. Isso é muito importante. Nós sofremos demais daquilo que Jung chamava de infração do ego. Estamos no primeiro degrau e imaginamos estar no quinto ou no décimo. Isso é tremendamente prejudicial, porque não podemos trabalhar bem o nosso plano de viagem. Eu não posso trabalhar bem o meu plano de viagem se eu não sei que eu estou em Brasília. Imagino que estou mais perto de você, estou no meio do caminho. E em segundo lugar, onde eu quero chegar? Que é outro elemento que você usa aí, não só observação, nesse caso, mais imaginação. Em várias palestras falo sobre isso. Imagine-se diante da morte. Coloque a sua consciência nesse ponto, não tenha medo. Você tendo medo ou não, terá que chegar lá. Se você imagina antes de chegar, tem a possibilidade de chegar um pouco mais bem preparado. Colocar a consciência nesses últimos momentos é uma situação que psicologicamente pode ser forte, mas que também te mostra muitas coisas que a lente normal do dia a dia não mostra. Diante da morte, o que vai ser importante? O que eu gostaria de ver dentro de mim e à minha volta? Eu gostaria de ver como o rastro que deixei no mundo quando olhar para trás. Importante visualizar isso, gente. O que seria importante, o que seria cálido, o que daria um consolo ao meu coração? Saber que beneficiei as pessoas, que elas estão um pouquinho melhor porque eu passei pela vida delas. Saber que estou saindo um pouco melhor do que entrei. Saber que estou em paz com céus e terra. Não tenho nada a cobrar da vida nem ela de mim. Fiz o meu melhor. Não foi perfeito, ninguém é. Mas fiz o meu melhor. E como dizia Helena Blavatsky, aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Então, essa visão é muito importante. E essa visão é um trabalho de imaginação que é muito típico do estudante. Vocês vão ver aqueles que fizerem o curso. Como todo rastreamento antes de você entrar numa obra, exige um grande trabalho de imaginação. É, sim, uma das qualidades fundamentais de um bom estudante, a imaginação, a criatividade. Então, esses dois parâmetros aí são muito importantes e podem ser conquistados com muito mais facilidade para aquele que tem o ânimo de aprendiz. O que mais que a gente poderia falar sobre boas perguntas para quem quer o autoconhecimento? O que me paralisa? Seja aquilo que eu mais temo, de tal maneira que se acontecer, eu vou ficar paralisado. Uma boa pergunta para se fazer se você quer se autoconhecer, você está se rondando. Lembrem daquele exemplo do caçador que está rondando um animal na selva e quer saber o que ele é. Vai vendo os comportamentos, vai vendo os rastros que ele vai deixando. O que eu mais temo, o que me paralisa? Você vai poder se perguntar, por que será que eu temo tanto isso? Com certeza, aquilo que você teme deve ameaçar te tirar alguma coisa. E essa coisa que você teme tanto perder, se você perdê-la, seria tão fatal assim? Bom, pode ser que seja perder a vida, que aí já é um outro assunto, porque que eu temo a morte. Mas se nós estamos falando da vida, estamos falando de outro assunto qualquer, qualquer outra coisa que você teme, usa um pouco da imaginação, a investigação, primeiro para saber, depois a imaginação de um bom estudante. E se eu perdesse? Se eu perdesse isso que eu temo tanto perder, o que que aconteceria no dia seguinte? Eu estaria vivo? Eu continuaria vivendo? As coisas essenciais seriam mantidas? Seriam. Então por que que eu temo? Vai perceber que um dos elementos que mais nos paralisam é exatamente não aceitar a perda. E um dos esquemas que a gente faz para lidar bem com isso é exatamente aceitar a perda. Porque você desmonta a ameaça. Eu não gostaria de perder isso, com certeza não. Mas se eu perder, vou continuar vivendo com a maior dignidade possível. Me recordo uma vez uma história que me contaram, eu não sei até que ponto é fábula ou é realidade, mas falava de uma das situações mais dolorosas de perda que pode acontecer, que é a perda de um casal que vivia muitos anos, décadas juntos. E num dia, a senhora, a esposa, se vai. E o esposo fica ali, velhinho, sozinho. E uma tristeza tremenda, e os filhos se preocupam com isso, chegam para ele e perguntam: o senhor gostaria que quem morresse fosse o senhor? Que a mamãe ficasse aqui sofrendo tudo isso que o senhor está passando? O senhor não a ama? Não prefere que, se algum dos dois tivesse que sofrer, que com certeza teria, que seja o senhor? E diz que ele teve um estalo e falou: é mesmo, é mesmo. A melhor coisa que eu poderia desejar para ela é não ter que chorar a minha morte. Isso seria terrível para ela. Seria muito sofrido. Com certeza, se alguém tivesse que sofrer mais, eu ou ela, eu escolheria que fosse eu, porque a amava demais, não gostava de vê-la sofrendo. E isso deu a ele um grande alívio pela perda. Minha vida é muito fugaz, daqui a pouco estamos todos juntos. Mas se há que sofrer, eu amo tanto essa pessoa que prefiro sofrer eu. Percebam que isso é simplesmente esses jovens, filhos, simplesmente usaram da imaginação e colocaram esse senhor numa situação onde a perda foi mais tolerável para ele. A aceitação da perda com certeza alivia muito essas nossas paralisias. Isso, a descoberta disso, é simplesmente um ato de observação, de imaginação, de criatividade. Já contei para vocês em várias palestras que eu superei o meu medo de dirigir, que eu cheguei à conclusão que eu achava que as pessoas iam pensar que eu dirigia mal, meu maior medo era esse. Eu andava tão devagar que eu ia provocar grandes acidentes. Medo dos outros acharem que eu dirigia mal. Era óbvio que eu dirigia mal. Eu aceitei a perda. Todo mundo já sabe. Só faltou colocar um plástico no retrovisor. Sou uma motorista novata. Dirijo mal. Todo mundo já sabia. Ali por diante, o que viesse era lucro. Se alguém gritasse: ah, barbeiro, é isso aí mesmo. É isso que eu sou. Pronto, temer o quê? A aceitação da perda nos dá um alívio muito grande dessas coisas que nos paralisam. Mas perceba que o rastreamento dessa situação é como rastrear um vocábulo num dicionário. Esse rastreamento, esse espírito de aprendiz, esse espírito investigador, aquele que estuda bem o mundo, estuda bem a si próprio, estuda bem o livro, estuda bem as situações que a vida se apresenta, tem ânimo de aprendiz, daqui a pouco ele rastreia as próprias armadilhas onde a sua identidade pode estar aprisionada. Daqui a pouco ele encontra saídas para a realização de si próprio. Autoconhecimento tem tudo a ver com o espírito de um bom aprendiz. O que mais que nós podemos pensar? Eu temo a morte? Será que o ânimo de estudante ajuda a gente a responder essa pergunta? Bom, se você disser que sim, você poderia se perguntar, a maior parte dos casos as pessoas vão dizer que sim. Alguns dizem que não, eu acho que alguns realmente sabem o que estão dizendo, mas às vezes podem não ter refletido bem a respeito. Procure imaginar se realmente você estaria preparado para isso. Bom, não, não estaria. Eu não estou preparado por quê? Por que eu temo a morte? Aí começa o teu espírito investigador. Eu temo a morte porque eu acho que vai acontecer uma coisa terrível comigo. Tem uma concepção da morte que me assusta. O que um bom estudante faria em relação a essa concepção? Vamos dar uma olhada, se a gente considera que o ser humano é parte da natureza, a natureza humana é integrante da natureza, será que esse fato que você está imaginando acontece com todas as coisas que morrem na natureza? Faça um paralelo. Use um pouco de biomimética, aprenda dos comportamentos da natureza para checar se as suas concepções de vida estão corretas. A natureza se apavora quando todas as flores e todos os frutos e todas as folhas caem no inverno? Não, ela não se apavora com essa morte. Ela tende a preservar as raízes e renascer. Ela obedece um ciclo. A natureza não se sente nunca com perda total. Ela sempre se recupera, recria. Esse medo todo que eu tenho de uma extinção, de uma perda total, existe algo na natureza que se comporte dessa maneira? Porque se nada se comporta assim, pode ser que eu esteja tendo uma concepção errada. Biomimética é uma ciência muito curiosa que observa o comportamento da natureza para entender o próprio homem. Por exemplo, no local onde existe muita biodiversidade, ou seja, espécies vegetais muito diferenciadas vivendo em harmonia, você pode aprender muito sobre a vida do ser humano em sociedade. Somos todos diferentes e poderíamos viver em harmonia. Ou seja, as leis da natureza diante da morte. A morte tem esse sentimento de desamparo, de perda total. Em algum momento há perda total? Ou como dizia Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Talvez isso me obrigasse a rever as minhas posições diante da morte, temesse menos. E sempre quis uma atitude de investigador, de aprendiz. E aquele que teme porque não sabe, não faz a mínima ideia do que vem depois da morte. Bom, e quem sabe a gente fosse atrás daqueles que sabiam alguma coisa a respeito. Tinham noções mais claras, tinham uma serenidade muito grande em relação a esse conceito. Se você pega, por exemplo, um livro como Fédon, de Platão, você vai ver as últimas 3 horas de vida do filósofo Sócrates, minuto por minuto, como um homem que tinha um grau de autocontrole, de autoconhecimento muito grande, se comportava diante da morte. Bom, se eu não sei o que é algo, eu pesquiso, vou atrás de quem já soube. E talvez esse apoderar-me do conhecimento do passado preencha esse meu vácuo e me deixe mais tranquilo. Se eu contar, por exemplo, com a visão de Sócrates, a sua postura diante da morte foi absolutamente tranquila. Tinha evidências, tinha reflexões profundas que testemunhavam a respeito da imortalidade da alma. Pode ser que você não acredite, mas procure outros. Há muitos sábios que confrontaram a morte diante da vida. Há muitos sábios que ainda em vida trabalharam essa ideia e deixaram preciosos depoimentos de como lidar com ela. Ou seja, aprendiz, quando sabe, dá uma investigada para ver se o que ele sabe está mesmo certo. Checa. Quando não sabe, vai atrás de quem sabe. E ambas as atitudes vão minimizar o nosso pânico diante dessa ideia. E se eu acho que não tenho medo da morte, ótimo se você realmente não tem. Mas de vez em quando é bom dar uma de estudante também. Colocar-se na imaginação diante da morte. E via, porque às vezes temos arroubos de coragem que não são verdadeiros. Sabermos se isso é uma atitude bem fundamentada. Se é, tranquilo. Esse é um problema que não tem. Passemos adiante. É mais um ponto poderoso de autoconhecimento. Eu tenho identidade, eu sei o que me paralisa, eu sei o que esperar da morte, sei como me comportar diante dela. Que mais que nós poderíamos falar que um bom estudante pode aportar a esse processo de autoconhecimento? O que me traz felicidade? E também, por que não, o que me traz tristeza? Gente, eu pergunto para você, sei lá, qual é a população de tal país? Você vai atrás, investiga, vê estatísticas, vê recenseamentos. Estou te dizendo, faça um recenseamento no seu dia para encontrar qual é o momento que você estava feliz ou que estava triste. Tente ver qual é a circunstância que te provoca uma felicidade real, uma tristeza real. Procure conhecer melhor o que é o fator da tua verdadeira felicidade. A tua verdadeira tristeza e não uma máscara social que você utiliza para obedecer a padrões. Também é uma história que sempre conto, que quando cheguei à Nova Acrópole, quando comecei a aprender filosofia, o meu professor me perguntou, você sabe o que realmente te faz feliz? Eu era uma garota de 20 e poucos anos, à noite fechei os olhos e repassei o meu dia. E perguntei, quando eu estava feliz, quando eu estava feliz? Me lembrar de um momento que eu estava remexendo a terra do meu jardim. Plantando algumas coisinhas. Bom, e aquele momento que eu estava no happy hour? Eu percebi, nada contra o happy hour, mas no meu caso particular, aquilo não me dava prazer nem felicidade nenhuma. Aquilo ali eu estava batendo ponto num compromisso social que podia trazer felicidade para outras pessoas, não para mim. E eu não tinha nem sequer noção disso. Eu não sabia o que me fazia feliz. E também não sabia o que me fazia triste. Também fui procurar isso e encontrei um momento onde eu me senti incoerente com aquilo que eu acreditava. Esse foi um momento de tristeza. E outras coisas que normalmente se consideram momentos de tristeza, para mim não significavam nada. Ou seja, esse ânimo de investigador que o bom estudante tem, vai começar a rastrear, inclusive, quais são os teus sentimentos diante das coisas. o que é a tua própria felicidade, o que é a tua própria tristeza, e não uma máscara social, uma sobrepersonalidade que você usa para agradar e para parecer que você gosta do que todo mundo gosta e rejeita o que todo mundo rejeita, que não é assim. Cada ser humano é um universo ímpar e irrepetível. Percebam que aí é o ânimo com que você se lança a uma pesquisa, é o ânimo com que você se lança a um estudo de uma disciplina, é o ânimo de aprendiz, o mesmo. Só que você agora está rastreando o mais precioso dos conhecimentos, que é o conhece-te a ti mesmo. Que mais? Outro ponto de autoconhecimento que o estudo poderia nos ajudar demais. Quando eu me decepciono comigo? Será que eu me decepciono comigo? Garanto que se decepciona. E essa pergunta, gente, ela vai te trazer uma resposta muito preciosa. E quando você investigar, observar, você vai encontrar dentro de você, sabe o quê? O teu legítimo código de ética. Você vai saber o que te fere, qual das tuas atitudes te fere, onde você sente que aquilo que você fez não bate com algo muito íntimo e muito legítimo no qual você acredita. Essa pergunta é maravilhosa. Então, às vezes, aquela dorzinha, aquele incômodo que nós sentimos à noite antes de dormir, aquela sensação de uma certa angústia, de um desconforto psicológico, nós saímos procurando culpados externos. Ah, foi um engarrafamento, foi porque o meu chefe hoje estava intolerável, e por isso, foi por aquilo. Olha, eu vou dizer para vocês, na maior parte dos casos não é nada disso, é você mesmo. É alguma coisa que você fez que te feriu, e que te feriu profundamente. Você tem que saber imaginar, saber rastrear, saber procurar no teu dia, repassar na sua imaginação, repassar na sua memória todos os momentos do dia, com o ânimo de um pesquisador dedicado. Encontrar aquele momento que quando você bate nele o seu coração dói. Você vai perceber que aí algum protocolo interno, alguma coisa que te era muito cara, você atropelou. Eu me recordo que a primeira vez que eu identifiquei isso, eu percebi, gente, agora entendo melhor aquela imagem cristã dos espinhos cravados no coração do Cristo. Embora no caso dele, a sua ferida é mais pelos atos externos, óbvio. Mas no nosso caso, nós ferimos o nosso coração como se fosse um espinho cravado. Pelos nossos próprios atos, nada nos fere tanto quanto os nossos próprios atos. Observem isso. Dificilmente a gente termina o dia muito ferido, pode ter um mau humor, uma irritação, mas muito ferido pelo que alguém fez. O que mais nos fere, em geral, é o que nós mesmos fazemos. Existe algo sagrado dentro de nós, aquilo que os indianos chamam de Dharma, uma concepção, um código, um protocolo, que quando você o fere, o atropela, como se você cravasse um espinho no seu próprio coração. Fazer essa pergunta, investigar, ir atrás, vai te permitir encontrar o teu código de ética mais profundo, o código que rege o teu próprio coração. E isso é lindo, isso é um passo maravilhoso no autoconhecimento. Quem obtém isso? O bom estudante, com bom ânimo de investigador, aquele que vai atrás, que não desiste de conhecer a si próprio, que não desanima. Eu às vezes fico perplexa quando eu vejo determinadas investigações, determinadas teses, obras escritas, um escritor que dedicou anos ali para achar um detalhe sobre a vida de um personagem histórico, um detalhe sobre uma civilização que ela busca, nossa, um ânimo desse voltado para dentro. Seria um autoconhecimento maravilhoso. E isso facilitaria toda a nossa vida à volta, facilitaria a vida da humanidade à nossa volta. Como eu já disse muitas vezes para vocês, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu ilumino dentro, maior a minha capacidade de lançar luz à minha volta. Então é mais um elemento que o bom investigador, o bom estudante vai descobrir, de uma utilidade tremenda. O que mais que nós podemos ter aqui? O que espero do futuro? Olha que rastreamento bom. Que boa pesquisa de campo, né? O que eu espero do futuro? Vou dar uma dica para vocês. Uma das coisas fundamentais que a gente deve trabalhar aí com a nossa imaginação é esperar do futuro que ele nos traga serenidade, paz e espírito. E isso é o foco da imaginação do bom estudante. Imaginar o que o futuro pode me trazer de acontecimentos que me gere serenidade, paz de espírito. Você vai me dizer, não, eu não concordo com isso. Eu quero no futuro dinheiro, eu quero no futuro amor, eu quero no futuro felicidade. E eu vou te devolver a pergunta. Me diga uma pessoa feliz sem paz de espírito. Uma pessoa desfrutando profundamente de um amor verdadeiro, sem paz de espírito, sem serenidade. Uma riqueza material que possa ser muito bem curtida por alguém que vive uma inquietude, uma perda de serenidade, uma perda de paz de espírito tremenda. É como você dizer que alguém pode ser feliz com alguma coisa andando sobre um piso de espinhos. Qualquer bem que você queira do futuro só pode ser desfrutado se você tem primeiro um piso adequado, que é a serenidade e paz do espírito. Isso te permite um exercício de imaginação que é delicioso para o bom estudante. Imaginar que fatos do futuro poderiam me trazer serenidade e paz do espírito. E valorizar sobretudo eles. E imaginar um futuro onde essas coisas são conquistadas. E assim você vai já pavimentando o seu futuro. Construindo, como diria Platão, primeiro no plano das ideias, para que depois ele exista aqui. Perceba que interessante. Um investigador, um rastreador de si mesmo, como diria lá o nosso querido Milton Nascimento, eu, caçador de mim, eu, investigador de mim, eu, estudante de mim mesmo. E por último, mas não menos importante, uma pergunta que seria bem interessante para o bom estudante de si próprio: o que posso fazer pelos demais? Isso é fantástico, gente. Às vezes damos aos demais, isso quando damos, isso quando existe um verdadeiro ânimo de doação, damos aos demais aquilo que a gente gostaria de ter se nos perguntassem o que queremos. E às vezes aquilo que é maravilhoso para nós é péssimo para o outro. E aí o ânimo do estudante entra com um valor precioso, porque para ser uma pessoa empática, para desenvolver empatia, você tem que ser um excelente investigador. Empatia não é colocar-se no lugar do outro. Empatia é entender o outro a partir dele mesmo, e não de mim, se eu estivesse lá. Ou seja, a partir dele mesmo. Tentar entender o mundo através dos olhos dele, dos valores dele, das circunstâncias dele. Entendam isso. Entender o mundo a partir dele significa que você pode ajudá-lo de uma forma que ele entenda, de uma forma que seja acessível. E eu não estou dizendo para você fazer aquilo que lhe agrada, mas para fazer aquilo que o faz crescer. Mas, lógico, chegar a ele com uma linguagem que ele seja capaz de entender, que não fira. E entender em que ponto ele está, em que degrau está, para puxá-lo para o degrau seguinte. E não imaginar colocá-lo num degrau que ele definitivamente não alcança, não quer e não pode estar agora. Perceber a localização psicológica, moral e espiritual do outro para puxá-lo um degrau acima. Não fazer aquilo que ele quer, mas aquilo que ele necessita para crescer, mas sabendo comunicar-se com ele. Sabendo entrar no seu mundo de valores sem feri-lo. Sabendo localizá-lo e a partir daí tentá-lo atrair para um pouco mais alto. A empatia é um trabalho de investigação primoroso, que depende, claro, de muito amor, mas também de muito ânimo de aprendiz, de muito ânimo de estudante, que vai atrás de entender o universo e não considera que o seu universo é o único possível. Não acredita que a sua visão de mundo é a única possível. E veja que isso se estende em situações que às vezes são até engraçadas. Porque não é só com as pessoas que estão à nossa volta. Veja, às vezes, as pessoas tentando entender homens do passado, de outras civilizações, de outro tempo, de outro espaço, aplicando os seus padrões de valor, fazendo julgamentos tremendamente injustos. Para conhecer a nossa história pessoal e coletiva, sabendo cada um dos personagens que participaram dela, qual a intenção que tinham, onde queriam chegar, para entender antes de julgar e para proporcionar aos demais um degrau a mais, uma posição que eles possam alcançar, uma ajuda que realmente seja compreendida como tal, ou seja, para sermos fator de soma para as pessoas à nossa volta. É uma atitude de muita investigação. Curiosidade, observação, atenção, imaginação e até criatividade. Essas são apenas algumas dicas, não para por aqui. Eu sei que vocês são capazes de vocês mesmos elaborarem muitas outras perguntas, que são rastreamentos da minha identidade, rastreamentos de mim mesmo. E rastreamentos de si próprio não é diferente nas suas técnicas do rastreamento de qualquer outra coisa. São técnicas de estudo, técnicas de um bom estudante da vida, de si próprio, da minha natureza humana, da natureza em geral, tentando harmonizar e alinhar todas essas coisas, tentando proporcionar harmonia e beleza. Bom, isso é basicamente o que eu queria trazer para vocês hoje. Como falei, é um pequeno bate-papo, mas olha, talvez entre as grandes virtudes que a gente tenha que incluir nesse nosso manual do bom ser humano, a gente tenha que lembrar de colocar lá ânimo de aprendiz, um bom estudante, com esse ânimo de querer saber das coisas, não achar que já sabe. Platão costumava dizer que o pior inimigo de quem quer aprender é achar que já sabe. Não caminha, não avança. No ânimo de um aprendiz que tem consciência do tamanho da sua ignorância, como dizia Sócrates, só sei que nada sei, que considera esse mistério do desconhecido, do que há para aprender, a chamada mais poderosa da vida. E é isso então, gente. Eu espero encontrá-los lá no curso, nas perguntas que mandam para mim. E eu espero que saiam todos muito melhores estudantes, aqueles que se animarem a fazer o curso, e claro, agora, em algum momento, que saiam muito melhores estudantes. Que a vida está cheia de revelações maravilhosas, inclusive guardadas dentro de você mesmo. Existe um conto oriental muito interessante que fala sobre isso, um conto indiano, que diz que quando os deuses indianos criaram o mundo e criaram o homem, queriam um lugar para esconder a natureza divina do homem, a sua essência divina. E pensaram, porque não queriam que fosse um lugar fácil. Se eles colocassem, cavassem um buraco muito profundo e colocassem no interior da terra, como eles pensaram em fazer, o Deus Brahma imediatamente disse: aí não vai funcionar. Os homens são muito curiosos, são quase que bisbilhoteiros. Já já eles vão escavar a terra inteira e vão encontrar fácil a sua essência divina. Não vai dar tempo deles terem mérito suficiente para ela. Aí um outro deus deu um palpite: vamos colocar no fundo dos oceanos. E mais uma vez Brahma disse: não vai dar também. Os homens são bem mais complicados do que vocês imaginam. Eles remexem o mundo inteiro. Já já eles vão chegar a esse fundo desse oceano. Antes de ter mérito para encontrar a sua essência, darão com ela. Aí, num determinado momento, o próprio Brahma teve ideia: ótimo, já sei onde vou esconder a natureza divina do homem. Vou esconder no último lugar que ele vai procurar, que é dentro de si próprio. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo. O último lugar onde a gente procura respostas é dentro de nós mesmos. Eu acredito que seria bem mais fácil se procurássemos em primeiro lugar aí. Ou seja, ânimo de aprendizes, ânimo de autoconhecimento. Sempre a postura de um bom estudante, curioso diante dos mistérios da vida. É o que eu desejo para vocês. Um abraço a todos.